Meninas, amigas de Priscila, o nome carinhoso que eu dou para aquelas mulheres todas que aceitaram o nosso convite para participar anualmente do projeto. A minha plataforma se chama Alma de Priscila, Priscila de Áquila, de quem eu sou devota, entre aspas, a quem eu admiro muito, uma mulher que tinha uma mente profundamente marcada pela teologia sadia que aprendeu com o apóstolo Paulo. E eu dedico minha vida a esse trabalho, de ajudar as irmãs a crescerem teologicamente, no sentido de aprenderem a pensar biblicamente. Teologia nasce da Bíblia. Boa teologia nasce da boa interpretação. Então, a gente precisa aprender a trabalhar as escrituras para que elas possam realmente representar os pensamentos do Senhor. Então, você é uma amiga de Priscila. Eu também sou. Mas mais do que amiga de Priscila, nós somos amigas de Deus. Esse Deus que enviou Jesus, o seu filho, que também nos chama de amigos. Todos os discípulos de Jesus são amigos. A questão é se a gente é amigo mais próximo, que partilha daquele círculo íntimo que tinha como exemplo João, Pedro e Tiago, os três a quem o Senhor sempre trazia bem juntinho dele, nos momentos bons e nos momentos de grande dor, ou os discípulos que também amavam Jesus, mas que estavam nos círculos mais distantes. Eu espero, sinceramente, queridas, que o desejo de todas nós em 2026 seja realmente fazermos parte do círculo íntimo do Senhor, e para isso a gente precisa conhecer a Deus, e a gente só conhece a Deus pelo filtro da palavra, que é a revelação autorizada dele, e que nos propicia experiências pessoais com os pensamentos de Deus quando aplicamos a palavra e vemos as promessas sendo cumpridas. Então, esse grupo tem esse propósito, de trabalhar a nossa mente nos termos de Romanos 12, 1 e 2, de transformação do pensamento. E por isso a gente começa uma leitura a partir do início, do Bereshit, do Gênesis. Gênesis dá todo o sentido da vida, porque é o livro dos começos. Gênesis é uma palavra grega que quer dizer início. E já deixa eu fazer uma notinha de rodapé aqui com uma boa professora, né? O hebraico, o grego e o aramaico, as línguas nas quais a Bíblia foi escrita, eles não são idiomas sagrados, são língua de gente. Deus decidiu falar a nossa língua. Nós não sabemos que língua é falada no céu. E quando todas as línguas, tribos e nações estiverem reunidas diante do Senhor, também não sei como é que vai ser. O que eu sei é o seguinte: Deus se revela. E ele se revela no idioma compreensível, ou seja, é possível conhecermos os pensamentos de Deus. Se você é crente nova, ou se você nem frequenta uma comunidade evangélica, isso não é problema para você, porque Deus é quem nos aproxima dele. E todas as vezes que Deus estende a possibilidade da gente ouvir a sua voz, é porque ele quer falar conosco. Essa é a lógica da imagem de Deus. Deus é pessoa. Deus não é gente, mas ele é pessoa. Nós somos gente. Nós temos corpo, limitação do tempo. Sofremos as mazelas das dificuldades naturais de sermos ainda participantes da natureza caída, mas Deus não tem nenhum desses limites. É por isso que ele pode ir aí onde você está agora. Como ele me alcançou aqui onde eu estou. Estou caminhando, por isso que eu estou ofegante. E o que acontece? Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Agora, mesmo Deus querendo falar conosco, nós precisamos entender os mecanismos de comunicação de Deus. E as bases do conhecimento de Deus, quem estabelece é Ele. Deus nos socorre nas emergências da nossa vida, trazendo palavras, que parecem que surgiram do nada. Ele pode fazer isso. Mas esse não é o sistema normal de Deus. Deus é metódico, é didático, é pedagógico. Ele quer que a gente aprenda as coisas do começo. Então, as provações, elas recebem às vezes palavras especiais, porque Deus sabe que na emergência a gente não pode ficar no ponto 1, 2, 3. A gente tem que ir direto, fazer uma respiração boca a boca, uma ressurreição, como fazem os paramédicos em caso de acidente. Mas isso é eventual. Nós estamos fazendo um trabalho de profilaxia espiritual, de aprendizado do reino. Nós estamos fazendo depósitos no nosso coração para que o Senhor possa, na hora da emergência, ter o que levantar da nossa alma para a nossa mente e fazer a gente agir como Ele quer que a gente haja. Isso é maravilhoso, minhas queridas. Então, começamos no Gênesis por quê? Porque Gênesis explica para a gente da onde a gente veio. E como é que começou esse negócio de Jesus? Que história é essa do pecado? Então, quando a gente vai lendo Gênesis, a gente vai percebendo que Deus sempre teve plano, mas que as decisões conscientes de pessoas que foram informadas por Deus, porque sim, Adão e Eva foram informados da vontade de Deus, mas que deliberadamente resolvem desconsiderar a vontade de Deus e fazer aquilo que eles acham ser o melhor, porque é isso que Satanás faz com a gente, né? Satanás, o tentador, ele sempre vai distorcer alguma coisa, tentando fazer parecer melhor do que o projeto de Deus. E a tentação funciona, porque se não funcionasse, ele tentaria outra coisa. Né? Paulo fala em estratégias, né? Em ciladas, mas Gênesis nos explica. Gênesis nos explica. E a gente precisa ler com atenção. Por quê? Porque o que aparece em Gênesis é o retrato do nosso coração. Mas também a revelação de quem Deus é. Deus vai ao encontro de Adão e pergunta para ele, onde você está? É muito interessante isso. Deus é onisciente. Deus conhece por dentro e por fora. Sabia até de antemão que Adão ia fazer aquela decisão. Agora, irmãs, Deus permitiu que o seu plano fosse subvertido pela vontade humana, porque Deus não quer robô. Deus não é o que as pessoas dizem aí, um jogador de xadrez, cujas peças não têm nenhuma autonomia, não têm nenhum tipo de vontade própria. Isso é uma perversão satânica da pessoa maravilhosa do Senhor, que nos criou como seres humanos completos e capazes de decidir moralmente se vamos obedecê-lo ou não. Deus quer que amemos o Senhor. E amor a Deus na Bíblia está ligado diretamente a obediência voluntária. Deus não nos constrange a obediência, Ele nos chama com amor. Então, Gênesis conta isso para nós. À medida que nós formos lendo, nós vamos percebendo que Deus vai desenvolvendo o seu plano, chamando pessoas, né, purificando a terra, renovando a humanidade. Então, o caminho do começo, os começos são muito importantes. Por quê? Porque eles explicam como nós funcionamos. E como Deus, desde o princípio, tinha um projeto de amor. Toda a Bíblia é a narrativa da história da redenção, que nada mais é a história do amor de Deus. A gente fugindo de Deus e Deus vindo em nosso socorro, em nossa busca. Então, todas as vezes que vocês lerem as Escrituras, queridas, vocês usem as duas lentes da sabedoria de Deus. A primeira lente é o que a gente chama de foco da condição decaída. Todo ser humano foi tocado e atrapalhado pelo pecado, corrompido. Nosso coração, ele tende à distorção. Por quê? Porque nós temos a marca do pecado original. Mas mesmo convertidas, Cláudia, mesmo convertidas, a gente luta com a antiga natureza. Mas aí Deus vem e nos reveste de uma nova natureza, com competências para sermos diferentes, mas a nossa tendência é voltar. Então, o foco da condição decaída, minhas irmãs, é aquilo que Deus diz sobre nós. Quem nós somos? Qual é a nossa carência? Qual é a nossa necessidade? O que move o nosso coração, ou seja, é uma leitura perfeita de quem nós somos, seres humanos. Por mais que a psicologia, a teologia, a antropologia, a filosofia tentem definir o ser humano, e elas têm competências, essa competência é limitada e é distorcida por valores. Mas a palavra de Deus nem é limitada e nem é distorcida, ela é perfeita. Então, o que Deus diz sobre nós é a verdade. E Deus nos chama de filhos, mas nos chama de pecadores. e nos diz que precisamos de ajuda. Deus é o grande ajudador. Por isso é que Deus chamou a mulher de auxiliadora. Deus é o grande aliado do seu povo. Ele luta as nossas batalhas. Mas às vezes, a gente, por causa da má compreensão da realidade espiritual, a gente acha que Deus não é nosso aliado, que Deus é nosso inimigo. O homem sem Deus é inimigo de Deus, mas Deus é amor. Deus se levanta contra aqueles que se levantam contra ele, por quê? Porque isso é o natural de quem fez tudo para que uma pessoa seja abençoada e a pessoa se recusa a receber a bênção. Por isso que Paulo, lá em Romanos, que é o livro que a gente vai ler logo depois de Êxodo, fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou. Isso é Gênesis, o tempo todo, Deus amando, Deus amando. Eu quero encerrar esse podcast, primeiro, com uma palavra maravilhosa. Quando o povo de Deus estava totalmente arrasado, indo para o pior dos exílios, o exílio babilônico, no século VI, Deus levantou Jeremias, um profeta que é chamado de profeta chorão, mas eu, no lugar dele, eu estaria chorando muito mais. Por quê? Porque o estado era desesperador. Ele viu tudo que representava a aliança de Deus com seu povo sendo destruído. O templo, a terra, o sacerdócio, a liderança, a identidade, tudo foi arrasado. Mas o que aparentemente não tinha esperança recebe uma palavra de Deus. E eu quero dar essa palavra de Deus para mim e para você agora em 2026. Jeremias 29, 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Ou seja, Deus, como Pai, Ele não largou a gente à própria sorte. Deus, como Pai, tem pensamentos. E a palavra no hebraico ali não é só ideias. Deus tem projetos determinados, planos definidos a nosso respeito. Então, seja o que for que a gente está vivendo, mesmo que seja uma terra arrasada, ou uma falta de sentido, ou uma falta de compreensão, e aqui entra a segunda lente de leitura. A Bíblia sempre fala para a gente do foco da ação redentora de Deus. Deus é o nosso redentor, não só na salvação, mas para as salvações que a gente precisa, né, as remissões que Deus precisa fazer na nossa vida. O tempo todo a gente precisa ser salvo por Deus. Porque a gente tende a sair como a ovelha que desvia do rebanho. Tem coisas que nós nem fizemos de errado e a gente está pagando consequência de decisão dos outros. Isso não está fora do escopo da maravilhosa graça do Senhor, por mais dolorido que seja. Essa é a palavra de Deus para Jeremias. Por mais que pareça que esteja tudo perdido, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Plano de Deus que se concretiza, por mais que pareça que não tenha nada de positivo acontecendo. Por quê? Porque esses planos contemplam uma expressão hebraica, aharit tikvah, contemplam final, futuro de esperança. Ou seja, nós vivemos pela esperança, nós somos, como diz Sofonias e Zacarias, prisioneiras da esperança. E Deus diz que Ele sabe quais são os planos, nós não sabemos. Mas à medida que a gente vai lendo a Bíblia, gente, Deus vai mostrando para a gente caminhos. É o que fala lá em Isaías capítulo 30. Quando nós não soubermos o caminho que temos que seguir, ouviremos uma voz atrás de nós dizendo: Este é o caminho, andai por ele. E essa teologia do caminho é a coisa mais maravilhosa, porque ela teve a sua coroação na pessoa de Jesus. Acabamos de comemorar o Natal. O Natal é o dia do caminho. Ele veio para que a gente pudesse ir. E ele, como bom pastor, vai à frente no seu rebanho. Nós não estamos abandonadas. E o nosso destino é um destino de glória, ainda que aqui tudo pareça terra arrasada. Eu é que sei os pensamentos, os propósitos, os planos que tenho a respeito de vocês. Planos de paz. E a paz de Deus, gente, não é ausência de conflito. O shalom de Deus é muito mais do que não ter problemas. É ter condição de discernir os pensamentos de Deus, quando tudo dentro de nós grita que nós estamos abandonados e Deus está falando, não estão, eu tenho pensamentos de paz. Então, minha irmã, receba a paz de Deus agora. Desfruta disso. Tenha isso em mente quando você estiver lendo. Porque por mais que Adão e Eva, no jardim, tenham escolhido fazer guerra contra Deus, porque o pecado é a guerra contra Deus. É a desobediência, é a transgressão voluntária. Deus vai e faz paz com Adão e Eva, tirando a vida de um animal, tirando a sua pele, um sangue. A primeira vez que sangue é derramado foi no Éden, para que Adão e Eva não morressem. E por causa disso nós estamos vivos. Porque vocês lembram, eles eram o primeiro casal, são nossos primeiros pais. Então, minhas queridas, leiam a Bíblia com amor. A Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado. Deus está aí pertinho de você. A Bíblia é o único livro que lê a gente. Porque, como eu falei, Deus vai, à medida que a gente vai lendo com inteligência, escolha uma versão que vocês entendam as palavras. Ah, mas eu tenho a versão do meu coração. Mas escolhe uma diferente para você poder entender de maneira diferente. Perceber que Deus está falando na sua língua, na sua realidade. Às vezes as linguagens são lindas, mas são rebuscadas, com um vocabulário que não é o nosso. Deus quer falar para uma criança entender. Então, ouça a voz do bom pastor. Leia com inteligência, leia com calma, faça perguntas. Deus está lendo o seu coração. E isso é maravilhoso. Eu espero, queridas, que esse ano seja muito, muito abençoado. E que nós aqui sejamos enriquecidas e enriqueçamos as pessoas ao nosso redor, transformadas pela palavra. Deus diz, menina, levanta, acorda. Eu sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro de esperança. Não está nada perdido. Deus abençoe.